today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes.
Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Alure Capital, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Nós da Alure somos um escritório de investimentos ligado a XP. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos, para montar uma carteira de locação, para fazer aquele rebalanceamento nos teus ativos ou mesmo para encontrar soluções para a sua empresa, soluções PJ dentro da XP. A gente terá um enorme prazer em te atender e para tal basta acessar o link na descrição deste episódio, fechado? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Aerosmith nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 22 de fevereiro. Faltam 313 dias para acabar o ano e 37 dias para o início do feriado de Páscoa. Então fica aí que no episódio de hoje vamos falar dos maçons, de George Washington, de Arthur Schopenhauer e, claro, de mercado financeiro e daquela gentalha que circula em Brasília. Muito bem, são 6 horas e 54 minutos, 22 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do Auxiliar de Serviços Gerais, que presta uma homenagem ao trabalho desempenhado por esses profissionais que se dedicam a manter o seu, o meu, o nosso ambiente de trabalho mais limpo e organizado. Assim, os Auxiliares de Serviços Gerais, que fazem de tudo um pouco, são um dos responsáveis pelos locais mais agradáveis para que todos nós possamos desenvolver o nosso trabalho. Hoje também é Dia Internacional do Maçom, uma comemoração internacional que foi instituída durante a chamada reunião anual dos grão-mestres das grandes lojas da América do Norte, que englobam os Estados Unidos, o Canadá e o México, e que se reuniu em 20 de fevereiro, entre 20 e 22 de fevereiro de 1994, em Washington, nos Estados Unidos. A data escolhida é o dia do nascimento de George Washington, que nasceu em 22 de fevereiro de 1732, um grande maçom, principal artífice da independência dos Estados Unidos da América e o primeiro presidente daquele país. Depois falaremos mais um pouco sobre a biografia do general George Washington. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do Morning Galo, nos ajude aí compartilhando esse podcast com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Bem, meus amigos, a quinta-feira foi de ganhos generalizados para as principais bolsas asiáticas, movimento acompanhado pelos futuros em Wall Street, especialmente depois da previsão de vendas explosivas da Nvidia ter reforçado a convicção dos investidores no boom do segmento de inteligência artificial. Os papéis da Nvidia subiram até 13% após a divulgação dos resultados, e especialmente após a previsão de que a receita do primeiro trimestre provavelmente atingiria 24 bilhões de dólares, acima das estimativas anteriores, que eram de 22 bilhões de dólares. O índice Nikkei do Japão fechou acima do pico alcançado pela última vez em 1989, impulsionado pelos ganhos nas ações de tecnologia e nos produtores de equipamentos de microchips. O Stoxx Europe 600 ultrapassou a máxima de janeiro de 2022, também com o setor tecnológico a subir mais de 3%, e o maior fabricante de chips da região, a ASML Holding, subindo até 5%. Esse entusiasmo em torno dos lucros da Nvidia acabou ofuscando o tom mais agressivo na ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, onde a maioria das autoridades expressou preocupação com o risco de cortar as taxas de juros demasiadamente cedo. Bem, por aqui, o Ibovespa registrou uma modesta valorização nesta quarta-feira, superando a marca dos 130 mil pontos e impulsionado principalmente pelo desempenho positivo das ações da catarinense WEG, aqui de Jaraguá do Sul, que se destacaram após a divulgação de um resultado trimestral que superou as expectativas. No câmbio, a atividade foi igualmente discreta. O dólar comercial encerrou a sessão a R$ 4,93, com uma leve valorização de 0,13%. E com esse resultado, a moeda americana mostrou uma tendência de estabilidade no acumulado do mês de fevereiro. Na manhã de ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve uma reunião com o presidente Lula em Brasília, com o objetivo de discutir a possível reoneração da folha de pagamentos de determinados setores econômicos. Mas, após o encontro, Haddad optou por não realizar declarações à imprensa. Dito isso, e ao som de Alice in Chains, nós vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil. Muito bem, vamos começar pelo Estadão. Flávio Dino assume 340 processos no STF. Lista inclui casos envolvendo Bolsonaro e ministro de Lula. Matérias herdadas representam 1,3% do acervo geral da Suprema Corte, que conta com 25.242 processos em tramitação. Daniel Alves é condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro na Espanha. Tarcísio troca subcomandante, transfere coronéis e causa insatisfação na PM de São Paulo. China dá reviravolta demográfica com política do terceiro filho. Faltou combinar com as chinesas. É a coluna da Luciana Garbim. O governo aceita a sugestão de Pacheco e vai propor remuneração da Folha via projeto de lei. O que a Polícia Federal quer que Bolsonaro explique em depoimento? Ex-presidente ficará em silêncio. Não sabia que tinha cofre em casa, diz Bolsonaro sobre busca e apreensão da Polícia Federal. Simone Tebet apresenta cronograma de revisão de gastos de olho em meta de déficit zero. Briga desnecessária com Israel faz parte da guerra contra a hegemonia americana que Lula prega. É a coluna do William Vack. Azitromicina, o que é, para que serve e quais os cuidados ao usar esse medicamento? Malan, Campos Neto e Meirelles lamentam morte de Pastore. O Afonso Pastore, né, que faleceu na quarta-feira. Uma perda aí para o país, sem dúvida. Celso Ming, Pastore tinha a missão de passar para frente tudo o que sabia. Bom, acho que é isso de Estadão. Vamos para a Folha de São Paulo. Terra Yanomami registra 363 mortes no primeiro ano de governo Lula e supera 2022. O último ano da gestão de Jair Bolsonaro teve 343 mortes oficiais. Para o Ministério da Saúde, houve subnotificação daquele período. Daniel Alves é condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro na Espanha. Crise deve enterrar acordo militar Brasil-Israel. O governo tenta convencer o Congresso a esperar até fim de março para rediscutir emendas. Filho de Lula se alia a prefeito investigado e empresário bolsonarista para erguer time. Luiz Cláudio dirige clube rumo à Série D e retorna ao futebol ressentido. Paralisação de servidores do Ibama afeta a importação de carros híbridos e elétricos. Vendi com o cérebro, não com o coração, diz antigo dono do Play Center. Prefeitura de São Paulo faz novo contrato sem licitação com a empresa de compadre de Nunes. Bolsonaro pode ser preso se incitar crime durante ato no domingo na Avenida Paulista. Tempestades devem terminar hoje em São Paulo, mas chuvas seguem no fim de semana. Vamos para o valor econômico. Mais da metade da agenda de Haddad para o mercado financeiro e de capitais aguarda decisões de Arthur Lira. O ministro da Fazenda deve se encontrar com Lira e os líderes dos partidos na próxima semana para tentar destravar a agenda. Governo e Legislativo fecham acordo e reoneração será retirada de medida provisória. Chanceler norueguês defende que o Brasil e Israel se entendam e trabalhem por solução em Gaza. Puxado por inteligência artificial, lucro da Nvidia chega a 12 bilhões de dólares. Brasileiro agora só vai para a Argentina com passagem de volta na mão. Caixa fará concurso para contratar 4 mil funcionários. Vamos de O Globo. Merval Pereira, participação em comissão do TSE, expõe militares sob Bolsonaro. Miran Leitão, governo tentará reoneração por projeto de lei, confirma Haddad. Malu Gaspar, doutrina de Celso Amorim só trouxe constrangimento até agora. O Celso Amorim, que é talvez o maior conselheiro do atual presidente para assuntos internacionais e realmente vem metendo os pés pelas mãos, né? Guga Chakra, cresce temor de que confronto se espalhe a partir do sul do Líbano. Bolsonaro, ex-ministros e militares depõem a Polícia Federal hoje. Saiba quem são os 14 intimados. Lista inclui Valdemar Costa Neto, ex-comandante da Marinha, e assessores do ex-presidente. As perguntas que a Polícia Federal fará a Bolsonaro no depoimento sobre suposta tentativa de golpe de Estado. O plenário do STF vai decidir sobre devolução do passaporte de Bolsonaro. O governo evita atrito na Câmara e mede o risco de dar munição à oposição. Previsões para o PIB de 2024 se aproximam da meta do governo, 2,2%. Milei colhe escalada de greves com sua terapia de choque econômico. O lado da paz deve ser o mais forte possível, diz chanceler francês. Biden xinga Vladimir Putin durante discurso nos Estados Unidos. FDP maluco. Vamos de Poder 360. Sob Lula, Terra Yanomami teve 363 mortes em 2023 contra 343 em 2022. Reoneração da Folha será enviada por projeto de lei, diz Pacheco. Brasileira em Israel erra ao dizer que Lula abandonou famílias. PT está amedrontado com o ato de Bolsonaro, diz Rogério Marinho. Tudo acordado com o Executivo sobre emendas foi sancionado, diz Haddad. Saiba como está o projeto de trem-bala entre Rio e São Paulo. Exército reforma celas para eventuais prisões de aliados de Bolsonaro. Vamos para o portal Metrópolis. Mossoró, empresa investigada, tem contrato com prisão onde Marcola está. Empresa de manutenção é investigada pela suspeita de usar laranjas. Ministério pede apuração rigorosa sobre denúncias após fuga em Mossoró. Exército suspende contratos de 17 milhões de reais com empresas laranjas. Paulo Capelli, vídeo. Zambelli recebe intimação na Câmara 24 horas após pedir impeachment. Guilherme Amado, impeachment de Lula será pauta da manifestação de 25 de fevereiro na Paulista. Bolsonaro se hospedará no Palácio dos Bandeirantes quando for para ato. Ricardo Noblat, acabar a guerra o mais rapidamente possível, quer dizer nada. Super Quinta na PF. Bolsonaro e aliados depõem por tentativa de golpe. Defesa de Bolsonaro espera que até militares fiquem calados hoje na PF. Biden chama Putin de FDP maluco em evento de campanha. Estados Unidos diz que Blinken discordou de fala de Lula sobre Israel em reunião. Bom, dito isso, vamos para o aniversariante do dia. O 22 de fevereiro marca o nascimento de George Washington, que foi uma figura central na fundação dos Estados Unidos da América, servindo inclusive como seu presidente de 1789 a 1797. Antes da sua presidência, ele desempenhou um papel crucial na chamada Guerra de Independência Americana como comandante em chefe do Exército Continental. Nascido na Virgínia, em uma família de plantadores, George Washington começou sua carreira militar na Guerra Francesa e Indiana e rapidamente ascendeu nas fileiras devido à sua liderança e habilidade militar. Ele é frequentemente lembrado como o pai da pátria devido ao seu papel fundamental na luta pela independência dos Estados Unidos e na formação do governo americano. Ele presidiu a Convenção Constitucional em 1787, que redigiu a Constituição Americana, e a sua eleição unânime como primeiro presidente estabeleceu muitos precedentes para o cargo, incluindo o limite de 2 mandatos, que mais tarde se tornou parte da Constituição com a 22ª Emenda. Durante sua presidência, Washington focou na unificação da nação recém-independente, estabelecendo uma forte autoridade federal e implementando políticas econômicas para colocar o país em um caminho financeiro estável. Ele também estabeleceu muitas tradições e práticas governamentais que ainda estão em vigor nos dias de hoje. Após 2 mandatos como presidente, Washington recusou-se a concorrer a um terceiro, estabelecendo um exemplo de transição pacífica de poder que se tornou um pilar da democracia americana. Ele se aposentou e foi para sua casa em Virgínia, onde faleceu em 1799. Sua liderança, caráter e dedicação à nação fizeram dele uma figura icônica na história dos Estados Unidos. Quem também nasceu em 22 de fevereiro foi Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, conhecido pela sua filosofia pessimista, que enfatizava a natureza irracional da vontade humana e o sofrimento como uma característica central da existência. Sua obra mais famosa, O Mundo como Vontade e Representação, argumenta que o mundo fenomenal é meramente a representação de uma vontade cega e irracional, fundamental ao ser. Schopenhauer foi fortemente influenciado por Immanuel Kant, cujos trabalhos moldaram sua compreensão sobre a percepção e o conhecimento, mas ele também se aprofundou em ideias oriundas do budismo e do hinduísmo, que foi relativamente inovador para um filósofo ocidental naquela época. A filosofia de Schopenhauer ofereceu uma visão profundamente cética sobre o significado e o propósito da vida, argumentando que o desejo e a vontade são fontes de sofrimento e que a única maneira de alcançar a paz é através da renúncia dos desejos. Suas ideias sobre estética, ética e psicologia influenciaram profundamente uma ampla de pensadores e artistas posteriores, incluindo Nietzsche, Freud e até mesmo músicos como Richard Wagner. Apesar de sua influência significativa, Schopenhauer só ganhou um reconhecimento pleno no final da sua vida e principalmente após a sua morte. Hoje, ele é considerado uma figura-chave na filosofia ocidental, particularmente por sua análise sobre o papel da vontade na natureza humana e pela sua abordagem inovadora na integração de conceitos das filosofias orientais com o pensamento ocidental. Vamos para os fatos históricos. No ano de 1632, era publicado o Diálogo sobre os 2 principais sistemas do mundo de Galileu Galilei. Nesse trabalho, Galileu defendeu o sistema heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Nós destacamos aqui, se não me falha a memória, na semana passada. O sistema heliocêntrico posiciona o Sol no centro do universo, com a Terra e os outros planetas girando ao seu redor. Essa visão contrastava diretamente com o sistema geocêntrico de Ptolomeu. O diálogo é estruturado como uma série de discussões ao longo de 4 dias entre três personagens principais: Salviati, que apresenta as ideias de Galileu e Copérnico, Sagredo, o inteligente e imparcial observador, e Simplício, que defende as visões aristotélicas e ptolomaicas, representando as opiniões da Igreja Católica da época. Essa abordagem permitiu a Galileu apresentar argumentos a favor do heliocentrismo de maneira mais acessível e menos dogmática. A publicação do diálogo causou imensa controvérsia. Apesar de Galileu ter recebido permissão do Papa Urbano VIII para publicar o livro, desde que apresentasse os argumentos de ambos os lados de forma equitativa e não advogasse pelo heliocentrismo, o resultado final foi visto pela Igreja como um forte apoio ao heliocentrismo, o que levou a um processo pela Inquisição, culminando no julgamento de Galileu em 1633. Ele foi forçado a abjurar suas visões e passou o resto da sua vida em prisão domiciliar. O diálogo foi proibido pela Igreja Católica e a proibição só foi totalmente retirada em 1822. Apesar da controvérsia e das consequências pessoais para Galileu, sua obra teve um impacto profundo e duradouro na ciência. Ele não apenas desafiou a visão tradicional do cosmos, como também promoveu o uso do método científico baseado na observação, na experimentação e no questionamento crítico. O diálogo continua sendo um texto fundamental na história da astronomia e um símbolo poderoso da luta pela liberdade intelectual e contra a doutrinação. Fechamos os fatos históricos com o ano de 1997. A ovelha Dolly, a primeira clonagem bem-sucedida de um mamífero, era divulgado ao mundo. A ovelha Dolly representa um marco na ciência genética e na biotecnologia, sendo a primeira clonagem bem-sucedida de um mamífero a partir de uma célula adulta. O seu nascimento foi anunciado em 1997, por uma equipe de cientistas do Instituto Roslin, perto de Edimburgo, na Escócia, liderada pelo cientista Ian Wilmut. O processo utilizado para criar Dolly foi a transferência nuclear de células somáticas, uma técnica que envolve a remoção do núcleo de uma célula adulta, no caso de Dolly, uma célula da glândula mamária, e a sua inserção em um óvulo do qual o núcleo foi removido. O óvulo alterado é então estimulado a se desenvolver em um embrião, que é implantado no útero de uma ovelha substituta. A clonagem de Dolly teve implicações significativas e gerou debates em várias frentes, incluindo ética, direito e religião, além de levantar questões sobre as possibilidades e os limites da engenharia genética. Dolly viveu uma vida relativamente normal para uma ovelha em condições de cativeiro, dando à luz a várias crias concebidas naturalmente. Em 2003, ela foi eutanasiada após desenvolver uma doença pulmonar progressiva, uma decisão tomada para evitar o seu sofrimento. A criação de Dolly provou que é possível reprogramar o núcleo de uma célula adulta para gerar um novo indivíduo, abrindo caminho para avanços científicos significativos em biologia, medicina regenerativa e conservação de espécies. Isso inclui o desenvolvimento de terapias baseadas em células-tronco, a clonagem de animais em extinção ou ameaçados e também a produção de modelos animais para pesquisa de doenças humanas. No entanto, a clonagem de mamíferos a partir de células adultas continua sendo um processo complexo e ineficiente, com altas taxas de falha e preocupações sobre o bem-estar dos animais clonados. A clonagem humana, em particular, permanece um assunto altamente controverso e é proibida em muitos países, menos aqui no Brasil, onde clonaram o Murilo Benício naquela novela das nove, que era horrorosa, não é verdade? Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 22 de fevereiro, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e te convidando para o Morning Galo de amanhã, para a gente fechar mais uma semana aí na vida de todos nós. A todos um bom dia, cuidem-se bem, bons negócios, fiquem na companhia de The Have e eu volto amanhã. Tchau, fui!